Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E a gente começa essa semana falando sobre um recall da Tesla que mandou trazer de volta e recolher todos os Cybertrucks. Vou explicar melhor para vocês. Teve também uma decisão aí da Netflix que pegou de surpresa os investidores e fez as ações despencarem. Tem também o preço do controle, o novo controle, né, mobile da Razer, que eu contei para vocês na semana passada. E o Snapdragon X Elite trazendo novidades nessa semana. Então se ajeita aí, vamos começar essa semana com energia, hein? Bora girar! No final da última semana, a Tesla emitiu um recall para todos os Cybertrucks que foram entregues aos consumidores, totalizando aí quase 4 mil unidades. Você deve ter se deparado por aí no TikTok, provavelmente, com um vídeo que mostra o problema que estava acontecendo. Basicamente, era uma falha que fazia com que os pedais do acelerador do veículo travassem, ou seja, super perigoso, né? De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos, o defeito pode resultar no deslocamento do pedal e ficar preso no acabamento interno do veículo quando uma alta força é aplicada, ou seja, quando a pessoa precisa usar ali o acelerador em alguma rodovia, por exemplo. Uma mudança não aprovada introduziu um lubrificante, eles dizem aí que é um sabão, para auxiliar na montagem dos componentes da pastilha no pedal do acelerador. O lubrificante residual reduziu a retenção do revestimento do pedal. Foi o que escreveu aí a administração para solicitar esse recolhimento dos veículos. A Tesla já se comprometeu a substituir ou retrabalhar os pedais nos veículos que serão recolhidos sem nenhum custo para os proprietários do Cybertruck. Que bom, né, Tesla? Parabéns por fazer o mínimo, né? Todos os caminhões produzidos aí a partir do dia 17 de abril também serão equipados com um novo componente aí no pedal para evitar que esse problema aconteça. Mas eu acho que depois dessa explicação, ninguém melhor do que um dono proprietário do seu próprio Cybertruck para falar sobre esse caso, né? Então convidamos aqui, ó, conseguimos um vídeo especialíssimo dele, Breno Massi, o brasileiro mais famoso, dono de não um, mas dois Cybertrucks, robô, cachorro e tudo mais. Conta aí pra gente.
Robô, cachorro, de quem?
Me perdi na chamada.
Fala galera, bom dia Joyce, bom dia galera do Giro Loop. Estou aqui, o Breno Masi, para falar sobre a polêmica do recall desse brinquedinho aqui chamado Cybertruck. Não é desse brinquedo pequeno, né? É da minha Cybertruck de verdade. Mas o engraçado é que tá todo mundo desesperado por causa desse recall e eu vou te dizer que eu sou extremamente tranquilo, tá bom? Então, para aqueles haters de plantão e para aquelas pessoas que gostam de mim e me seguem também, fiquem tranquilos, esse recall não é um recall muito grave. Na verdade, o que aconteceu com a Cybertruck é que, como se fosse um faceplate, sabe? Como se fosse uma capinha do pedal, ela tá se soltando e dependendo da posição que você acelere, ou que tá seu pé, ela pode prender e sim segurar o seu acelerador. É realmente perigoso, é realmente algo que a gente precisa tomar cuidado, mas é muito fácil você conseguir resolver isso. Então eu optei em não fazer o recall, porque o recall ainda não tá nem com data prevista aqui para os Estados Unidos, e eu quero mandar logo a minha Cybertruck aí para o Brasil, e é fácil de você resolver. Você pode resolver das três formas que eu falo que é o método Will de solução de problemas. Primeira, você consegue colocar uma fita dupla face ali, uma fita 3M, segurando essa tampinha, e assim ela não sobe mais e não corre o risco de você ficar com o acelerador preso. Segundo, você pode simplesmente fazer um furinho na base dela e colocar um parafuso, que eu acho que é assim que a Tesla vai resolver, segurando de uma forma física esse faceplate. E a terceira, e para mim a mais prática de todos, simplesmente remove aquela tampinha e usa seu carro normalmente, sem nenhum prejuízo e sem nenhum problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui ficam as minhas dicas de como solucionar esse problema. Se você tem uma Cybertruck também, mas estou super tranquilo, feliz com os meus carros e em breve veremos a Cybertruck rodando aí nas terras tupiniquins, aí no Brasilzão, tá bom? Beijo, Joyce, obrigado pelo convite, pelo espaço, tamo junto e me sigam lá nas redes sociais e aqui no YouTube também, @MacMazzi. Fui, valeu!
Ainda falando de segurança, mas agora digital e não física, a Roku agora está fazendo com que os seus usuários habilitem a autenticação de dois fatores. Lembrando que todo mundo deveria habilitar, tá, galera? Mas o motivo dela reforçar essa medida de segurança foi por conta de alguns ataques sofridos recentemente, tá? Alguns incidentes de segurança que afetaram aí os clientes da marca. Primeiro aconteceu lá em março, quando 15 mil contas foram encontradas à venda na Dark Web. Depois, no comecinho de abril, outro ataque afetou mais de 500 mil de usuários da plataforma. Lembrando que a Roku também está disponível aqui no Brasil, então fica ligado aí se suas credenciais não saíram por aí também, tá? As contas foram atacadas usando o método de preenchimento de credenciais, que é quando os atacantes aí, eles... Os atacantes, Ronaldinho Camisa 9. Os hackers, vamos chamar popularmente de hackers, apesar de não ser o nome correto a se usar, né? Eles usam credenciais que foram vazadas em outro momento, e aí eles tentam usar aquela senha vazada para ver se cola ali no caso de entrar no serviço da Roku, por exemplo. Ou seja, eles esperam que o usuário reutilize essa senha em mais de um serviço. Então eles conseguem uma senha no vazamento da Microsoft, por exemplo, aqui só dando um exemplo, e tentam reutilizar essa senha, o mesmo e-mail e a mesma senha em outros serviços, e muitas vezes dá certo, né? Fala aí se você não usa o mesmo login e a mesma senha em mais de um serviço, né? Fica a dica, então. E na última sexta-feira, as ações da Netflix despencaram depois que a empresa do serviço de streaming anunciou que vai parar de divulgar a partir de 2025 o número de usuários, de assinantes da sua plataforma. Isso pegou aí os acionistas de surpresa, o mercado ficou de olho nessa movimentação e não reagiu bem. A justificativa foi de que a empresa vai se concentrar mais na receita e na lucratividade. Claro que isso alimentou uma série de preocupações do mercado sobre o crescimento da plataforma. Será que ela chegou aí num platô, não tem mais para onde crescer e por isso eles estão deixando de lado essa métrica que é super importante para embasar aí o mercado de streamings, né? Enfim, começou-se a especular muito a respeito disso e também sobre como a Netflix costuma pautar outros serviços de streaming. Pode ser que a moda pegue, assim como a moda de não compartilhar senhas que começou com a Netflix também pegou em outros serviços por aí, né? E claro que isso vai deixar todo mundo no escuro, sem saber o crescimento das plataformas, quantos usuários estão entrando ali na plataforma, enfim. O fato é que isso basicamente fez com que as ações da Netflix caíssem 7,3%, chegando aí a $565,85, o que indica a maior queda desde julho do ano passado. Lembrando que se essas perdas aí da Netflix se mantiverem, a previsão não é nada boa, tá? A avaliação de mercado da empresa pode cair cerca de $19 bilhões, de acordo com os analistas. Agora vamos falar de chipset, mais especificamente aqueles baseados em ARM para Windows, que eu sei que vocês gostam e estão bem curiosos. Todo mundo deve lembrar aqui que a Qualcomm anunciou no final do ano passado, no seu evento lá no Havaí, que o Will foi cobrir, inclusive, presencialmente, o Snapdragon X Elite. Mas até agora, ninguém viu nenhum notebook equipado com ele, né? As expectativas estão aí para o segundo semestre, mas nesta semana a gente pode ter alguma novidade relacionada a isso, tá? Isso porque a Qualcomm divulgou, no finalzinho da última semana, um teaser falando que vem aí. Basicamente foi isso, tá? Pediu pra gente ficar de olho que no dia 24 de abril, ou seja, nessa quarta-feira, vai ter alguma novidade sobre o Snapdragon X Elite sendo anunciada. Pelo que a gente pode especular, talvez, aí com os vazamentos recentes, pode ser a revelação oficial do Snapdragon X Plus, por exemplo, que vazou no comecinho desse mês, algumas informações sobre eles, enfim. Ela seria uma versão aí mais reduzida, um pouco menos parruda do Snapdragon X Elite principal. Mas a gente também pode lembrar aí de alguns dispositivos que vazaram e podem ser equipados com o Snapdragon X Elite, mas acho que não é isso que vem aí agora nessa semana ainda não. Mas só relembrando aqui, tem uns rumores já fortíssimos de que a Samsung está trabalhando aí nos finalmente já de um notebook de 14 polegadas equipado com o Snapdragon X Elite e que pode se chamar Samsung Galaxy Book 4 Edge. Lembrando que a gente teve agora a chegada dos Galaxy Book 4 aqui no Brasil, mas eles já tinham sido lançados lá fora há algum tempo. Será que vem aí esse Edge com o Snapdragon X Elite? Temos que aguardar. Mas também vazou semana passada um Lenovo Yoga, o Lenovo Yoga Slim 7 Snapdragon Edition, ou seja, o nome por si só sugere aí que pode ser também um dispositivo equipado com esse novo chipset da Qualcomm. Mas vamos aguardar, quarta-feira voltamos com novidades. E para fechar o nosso giro dessa segunda-feira, que tá bem pacata, pelo menos por enquanto, né, até o fechamento da nossa edição, eu queria trazer só um complemento a uma notícia da semana passada. A gente falou aqui sobre o lançamento do Razer Kishi Ultra, que é aquele controle com USB-C para iPhone 15, para dispositivos Android, para até iPad mini. Ele consegue trabalhar ou ser conectado no PC, um controle cheio de controles analógicos, enfim, bem completão aí, que chegou para complementar o portfólio da Razer. Agora tenho novidades, que é o preço no Brasil. O pessoal da assessoria da Razer me avisou que ele vai chegar por aqui em julho, meados de julho, por R$ 1.300. E a nova versão, né, a versão nova, o update aí do Kishi V2, o Kishi V2 USB-C, vai chegar no mesmo período por R$ 700. Então fica esse complemento aí para você. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia nessa manhã de segunda-feira. Sabemos que não é fácil, mas seguimos aqui firmes e fortes. Talvez nem tão firmes, nem tão fortes, mas seguimos. Eu espero que a sua semana seja incrível e o seu dia excelente. E lembrando que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, mas também tem um canal do Giro do Loop no YouTube para quem quiser ver a versão videocast, digamos assim, do nosso programa, de segunda a sexta, às 6 da manhã, com as principais notícias do mundo da tecnologia, games e até um de entretenimento para quem acompanha a gente às sextas-feiras. Fechou, galera? Bom dia para vocês. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.
Ele roubou um cachorro, Breno. Eu vou falar com ele aqui.
Ai, Pedro, do robô cachorro. Cachorro robô. Tem
alerta. Breno Masi rouba um cachorro nos Estados Unidos. Mas que cachorro que o Breno roubou, pelo amor de Deus?
É um labrador. Labradoodle, que é labrador com poodle.